começar.
Bem, senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião, agora com uma nova audição. Vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Dr. Luís Pita Ameixa, que é muito gosto revê-lo aqui no Parlamento. Muito obrigado. Vem acompanhar também da Sra. Vereadora Maria José Figério. Muito obrigado também pela sua presença. E ouviremos de seguida depois os representantes da Associação Ambiental Amigos de Fortes, as senhoras Fátima Mourão e Ellen Chance. Também agradecemos muito a vossa presença. A senhora Ellen Chance vai intervir em inglês, mas a colega irá fazer a tradução para que todos possam ter a oportunidade de ouvir em português, como é norma aqui na Assembleia da República. Portanto, o modelo que vamos utilizar é uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente, 3 minutos, depois a intervenção dos nossos oradores, 10 minutos para cada uma das entidades, e segue-se a ronda pelos grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo parlamentar, e no final os nossos convidados responderão também em 10 minutos cada uma das entidades. E nesse sentido, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, para fazer a intervenção inicial. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Dr. Pita Ameixa. Cumprimentar também a Associação Ambiental Amigos das Fortes e dizer que para nós esta audição é muito importante na medida em que neste momento o nosso distrito confronta-se com problemas que nunca antes se tinha confrontado. Nunca antes se conheceram consequências como se estão a conhecer do olival intensivo e superintensivo, quer no, em toda a sua cadeia de produção, naquilo que tem a ver com o modelo de exploração agrícola que nós temos e em concreto no Conselho de Ferreira do Alentejo, que é bem um conselho que é o exemplo. Aliás, nós ao circularmos no IP8, chegando a Ferreira do Alentejo, parece que entramos num mar de olival intensivo e superintensivo, mas também já no final da cadeia de produção, a produção de bagaço de azeitona que tratado em duas unidades industriais no Conselho de Ferreira do Alentejo, uma delas por azar da população, que é esta, a uma pressão devido à localização que ali está, e ao longo de 10 anos queixas sucessivas, intervenções também sucessivas mais ou menos com mais ou menos pressão junto da unidade, das diversas unidades industriais, aliás, das diversas empresas exploradoras daquela unidade industrial, têm feito algumas alterações, mas que a população continua a queixar-se. Nesse sentido é importante ouvir aqui quer a Câmara Municipal, porque tem desenvolvido alguns esforços para solucionar o problema, quer também a população, que esta é para nós o maior indicador em termos da monitorização do que acontece nas fortes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passamos então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Dr. Luís Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dizer que é com muito gosto que estamos aqui, em particular a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, que atribui, em primeiro lugar, à Assembleia da República um importante papel que tem que desempenhar nos nossos processos políticos e também pela importância que damos ao problema que aqui está hoje em debate, em discussão. Nós começamos com uma questão que é muito difícil, esta questão é muito difícil, e é uma questão ancestral. O problema ambiental da produção de azeite é um problema muito velho e que continua a existir. Não é um problema novo. O que ocorria até alguns anos atrás era graves danos para o ambiente decorrentes dos efluentes que eram despejados nas linhas d'água, as chamadas águas russas dos lagares, que eram despejados nas linhas d'água. Era um gravíssimo problema ambiental. De há uns anos a esta parte, por via da evolução tecnológica, os lagares passaram a funcionar nas chamadas duas fases e não nas três fases, e, portanto, deixou de haver esse problema ambiental das águas russas, e o bagaço é transportado para estas fábricas onde, num fenómeno de economia circular, ele tem mais aproveitamento do que tinha anteriormente e continua, no entanto, a criar problemas ambientais. Quer dizer, houve uma evolução tecnológica, há um progresso no sentido da economia circular, há mais aproveitamento da matéria que é transformada, mas ainda subsiste um problema ambiental. Portanto, ao fim e ao cabo, o problema ambiental continua a existir. É uma questão muito antiga, quer dizer, não é nova. Ferreira do Alentejo é um concelho grande em área, tem 65 mil hectares, 650 quilómetros quadrados. Nós não temos dados muito precisos, porque acho que ninguém os tem, sobre as culturas que são feitas de cada espécie de culturas, mas segundo aquilo que nós temos tentado apurar, o concelho de Ferreira do Alentejo terá entre 10 e 15 mil hectares de olival. O que num universo de 65 mil hectares não é ainda assim uma sobreocupação com o olival. Há certas zonas onde ele está realmente mais condensado, mais próximos uns dos outros, mas ainda assim, nesta razão de 10 a 15 para 65 mil hectares, não podemos dizer que seja propriamente uma monocultura do concelho. É uma cultura das principais, a par de outras, como a uva, a amêndoa, o milho, frutas, hortícolas, cereais. O desenvolvimento do olival, que é, aliás, uma cultura típica e antiga da região, não é? Própria da região, a oliveira e os olivais, mas com o seu incremento, deu lugar ao surgimento de lagares, ao fabrico de azeite, que aliás fabrica-se azeite, como sabem, de alta qualidade. O azeite, por exemplo, do Alentejo ganhou ano passado o prémio de melhor azeite do mundo pelas suas características próprias. E a existência dos lagares leva, portanto, à existência também deste subproduto, como é o bagaço, e portanto das fábricas para a sua transformação. No Baixo Alentejo há 3 fábricas, 2 são dentro do concelho de Ferreira do Alentejo e uma terceira que é de Alvito, sendo fora do concelho, é, no entanto, muito próxima das fronteiras do concelho de Ferreira e os seus efeitos também chegam ao concelho de Ferreira. Estas fábricas produzem 2 coisas socialmente importantes, uma boa e outra má. A má é o fumo, estes efluentes que criam estes problemas, que as pessoas se queixam e com razão, e a outra é emprego de qualidade. Portanto, estas fábricas empregam à volta de 30 pessoas cada uma e são empregos de qualidade, bom trabalho, é um trabalho com qualidade e bem remunerado, acima da média. A Câmara é sensível às queixas da população, sempre foi, e penso que quando nós iniciámos o nosso mandato, esse problema não estava devidamente agarrado, digamos assim, pelas autoridades, e nós fizemos isso. A Câmara Municipal chamou e reuniu todas as entidades envolvidas ou deviam ser envolvidas neste problema pela primeira vez. Fomos nós que juntámos pela primeira vez o IAPMEI, a CCDR, a Saúde, o Ambiente, todas essas entidades que deviam ser chamadas à responsabilidade nesta área. Foi a Câmara que pela primeira vez a reuniu na própria Câmara e depois a seguir na própria fábrica para discutir esta questão. A seguir, a Câmara promoveu que se fizesse análises à qualidade do ar na povoação de Fortes, tendo para o efeito contratada a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, que já fez uma campanha paga pela Câmara, contratada e paga pela Câmara, já fez uma campanha de análise à qualidade do ar e está neste momento em que estamos aqui a falar a realizar uma segunda fase dessa campanha. A Câmara está também a iniciar um trabalho de fazer uma avaliação ambiental estratégica do concelho em geral, que tem a ver não apenas com esta questão das fábricas, mas também com a agricultura e com os efeitos da nova agricultura no nosso território, portanto a Câmara já está em contratação, ou já contratou mesmo, uma entidade competente e independente para fazer uma análise de podermos ter, e depois disponibilizaremos, vou preciso também aqui à Comissão, para podermos ter opiniões fundamentadas, porque o que nós achamos também que hoje há muito das diversas partes em presença é conversas e afirmações que não estão devidamente fundamentadas ou cientificamente fundamentadas, digamos assim, e portanto nós achamos que temos como entidade pública a responsabilidade de ter opiniões fundamentadas e por isso uma entidade independente e competente irá fazer isso. A Câmara promoveu também um debate público acerca destas questões, isso ocorreu há poucos dias, há uma semana ou duas, em que estiveram presentes associações, a Associação Ambiental das Fortes esteve lá, falou a Associação Ambiental Zero, os representantes dos olivicultores, a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a CCDR, diversas entidades, diversos pontos de vista, diversas opiniões, diversas abordagens sobre este problema, e foi um debate aberto ao público, portanto, para promover uma troca de opiniões sobre isto. A Câmara promoveu também a instalação em Ferreira de um centro de investigação científica da área agrícola e agroalimentar, chamado CEBAL, ao qual já fizemos o desafio de se envolver nestas questões também para estudar soluções para estes problemas. E nos contactos que temos tido com as empresas, a nossa opinião é que as empresas têm mostrado colaborantes no sentido de que estão abertas a promover reconversão tecnológica para tentar enfrentar este problema. Portanto, resumindo e concluindo, estas fábricas são de algum modo necessárias e inevitáveis, porque há ou se jogam as águas russas para as linhas de água ou se tratam destas fábricas promovendo mais economia circular. Mas estas fábricas, ao mesmo tempo, têm incidências ambientais que têm que ser combatidas e evitadas. Como diz a Constituição, nós todos temos direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. E é nessa posição que a Câmara se coloca, ao lado das populações e também no sentido de colaborar com as empresas para tentar encontrar maneiras de resolver estes problemas. Entendemos que no século XXI nós temos a obrigação de resolver estes problemas. Não é possível deixar de produzir azeite no mundo e, portanto, produzindo-se azeite há uma incidência ambiental. É preciso enfrentá-la, combatê-la, resolvê-la. E aqui o que eu acho é que era preciso, também talvez da parte do Estado, nós já dissemos isso também ao Governo, uma ação mais incisiva, no sentido também de poder ajudar as empresas a promover um processo de reconversão que pudesse compatibilizar a sua existência com um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado naqueles territórios. Portanto, é esta, em suma, a posição da Câmara. Estamos naturalmente abertos às vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Passo agora a palavra à Sra. Fátima Mourão, da Associação Ambiental Amigos de Fortes. Faz favor.
Boa tarde a todos os presentes. Estamos aqui hoje porque sofremos com fumos, cheiros e poeiras, pois temos uma fábrica de queima de bagaço de azeitona a 300 metros das nossas portas. Denunciamos aqui o quanto ela é altamente invasiva, provocando grandes incómodos físicos e emocionais desde há 10 anos. Como uma indústria emergente, as leis para a sua implantação baseavam-se no que o industrial dizia, isto é, que emitia somente vapor d'água, logo com pouco impacto, inócua, inofensiva. E essa ideia errónea foi aceita por autarcas, demais entidades e opinião pública. Ela foi isenta de um estudo de impacto ambiental, fruto de ter uma pequena dimensão inicial e, nessa suposição de impacto nulo, foi permitida a sua implantação em frente a uma aldeia. Era uma indústria nova, não havia o conhecimento do todo, do seu impacto real, do seu impacto efetivo. A população acordou de um dia para o outro, imersa em fumos, males cheirosos e poeiras, mas logo o manifestou. A população sabia que não era vapor d'água, o que sai daquelas chaminés é muito mais do que isso. De uma forma permissiva, o Estado legislou que o controle das emissões fosse da responsabilidade só do industrial, que periodicamente tem que apresentar análises feitas às suas chaminés no emissor. Por alguma razão não é contemplado o receptor, quem de facto vive com esse impacto diário. Após tantos anos de queixas enviadas às autoridades com filmes e vídeos, o receptor foi sempre negado e as suas manifestações secundarizadas. A população nunca foi tida em consideração de uma forma séria e responsável. As autoridades não viram que esta situação durava tanto tempo, nunca pensou que poderia haver alguma anomalia. Em 10 anos, a única altura em que se realizou uma análise do contraditório, de junho a julho de 2018, realizadas no receptor pela APA a pedido da Câmara Municipal de Ferreira, provou-se que realmente a população das Fortes tinha razão. Não é só vapor d'água que sai das chaminés, nunca foi. Nós sempre soubemos. São partículas, são gases poluentes, provando que o que sempre dissemos, que a qualidade do ar das Fortes é muito má. E nesse caso esteve a população das Fortes sempre exposta a tais gases poluentes desde há 10 anos, como continuamos a acreditar que estamos agora. Desenvolveram-se e agravaram-se problemas de saúde a nível respiratório e grande instabilidade emocional. Em junho de 2018 já se referiu que houve a suspensão da unidade fabril por um incumprimento e acordadas alterações. Talvez muitos pensassem, as entidades, que essas intervenções efetuadas pela unidade fabril tivessem impactos, eliminassem os incómodos e permitissem dar paz à população. Não foi o que aconteceu. 1. Elevação da chaminé. Como foi provado cientificamente pela página 6 do estudo da APA, comprova que conforme as condições meteorológicas apresentam-se diferentes tipos de plumas. No nosso caso, verificamos que, pela observação em filmes muitas vezes diários, que o efeito looping, que a pluma desce, ela é pesada, ela continua emergindo e pondo a população sob o fumo. Depois, retentor de partículas. Quanto a esta melhoria, qualquer destes aparelhos não tem uma eficácia maior do que 60%. E, por tal, esses gases emitidos no processo de queima, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, continuam presentes nesses fumos que caem sobre a aldeia. 3. Casão de armazenamento. Continuamos a observar descargas de caminhões de material, o seu manuseamento a céu aberto, na parte da frente, sem armazenamento. Temos fotos e filmes diários que enviámos para o IAPMEI e para a CCDR. Ainda hoje de manhã estavam 3 caminhões e as poeiras estavam em montanha. O que é feito da fiscalização neste tempo, desde há um ano, que nós continuamos sempre a enviar fotos a dizer que as 3 melhorias não estão a ser corretas. Em agosto de 2018 surge a proposta de resolução, mas não tem qualquer resultado prático. É um papel. Urge passar à prática, portanto, o controle de emissões gasosas e poeiras, bem como a qualidade da água e do solo envolvente, como se descreve nestes 10 pontos. É preciso para passar esta proposta de resolução para projeto de lei. É o que nós queremos lutar. Para além disso, estas indústrias também não têm a obrigatoriedade de tratar os seus resíduos. Como disseram, esta indústria realmente foi pensada para a resolução dos problemas ambientais, para não produzir águas russas no lagar. Mas todos sabemos que isto não é real, pois realmente a água da vegetação está na azeitona e se não aparece no lagar, passou a estar no bagaço. Logo, os problemas passaram para os bagaços, que alcançam umidades de 60%. São resíduos brutais, traduzidos em águas russas armazenadas em fossas a céu aberto, enormes fossas. Tinha trazido fotos para perceberem a dimensão. Essas fossas que têm o destino os solos, que não era permitido. Naturalmente, elas são permitidas por leis de espalhamento e aqui não há fiscalização nem controle suficiente do processo de espalhamento, o que se traduz em contaminar solos e, naturalmente, a água que se queria evitar. Porquê? Porque esses, naturalmente, com o escorrimento, esses poderão ir para os lençóis freáticos e escorrem muito para ribeiras. Não haverá um rácio de quantidade de espalhamento? Não seria já tempo de se equacionar o tratamento dos resíduos, um metar para este tipo de indústrias que têm fossas a céu aberto e que estão, acarretam graves problemas de cheiro? Estas fossas, com o calor, fazem fermentar esses resíduos, impregnando o meio envolvente com cheiros fétidos que se sentem a quilómetros. É necessária a regulamentação do cheiro, urgente, É muito difícil viver junto destas fossas, com água estagnada, que problemas poderão advir? Também não entendíamos a reclassificação de tipo 2 para 3. Esta indústria, como já foi dito, não é agroalimentar, mas necessita de realmente, porque ela é brutal, com grandes problemas de resíduos. Depois, as premissas, meus senhores, já não são as mesmas. Existem dados novos em cima da mesa nestes últimos 10 anos. Apelo que se urge, portanto, que se legisle à medida e é necessário realmente tratar deste assunto de uma forma urgente.
Muito obrigado.
A senhora pode continuar?
Com certeza, eu vou-lhe dar a palavra. Faz favor, senhora Helene Chance, faz favor.
Obrigada. My name is Helen Chance. I live in Forts. Some of you have visited Forts and seen the village, spoken to the people and experienced the anger and despair that they feel.
Boa tarde, meu nome é Helen, eu moro nos Forts. Alguns de vocês que já visitaram as Forts falaram com as pessoas e sentiram a raiva e o desespero de todas.
It has been a year since we asked for your help, but this factory still produces emissions that choke the population and the smell from the ponds of effluent that make normal life impossible.
Já se passou ano desde que pedimos a vossa ajuda, mas ainda assim a fábrica continua a produzir emissões que sufocam a população, para além do cheiro das lagoas de efluentes que tornam a vida da população impossível.
It is not only the village of Fort that is affected by this pollution. There are many people who have invested in property and tourism in the area. Their livelihoods have affected negatively. This affects other industries in the area, reducing investment and job creation.
Não é só a aldeia das Fortes, naturalmente, que é afetada por esta poluição. Há muitas pessoas que investiram em propriedades, no turismo, na área, e os seus meios de subsistência foram afetados negativamente. Isso afeta outras indústrias na área, reduzindo o investimento e a criação de emprego.
During the past year, at our request, an analysis of the emissions from the factory was done. Before the results were published, the factory owners invested in a taller chimney. The results of the analysis showed emissions that were above the safe limits. The taller chimney is still emitting the same pollution and the village and the local areas are still suffering.
Durante o ano passado, a nosso pedido, foi feita uma análise das emissões da fábrica e antes dos resultados publicados, os donos da fábrica investiram numa chaminé mais alta. Os resultados da análise mostraram emissões que estão acima dos limites de segurança. A chaminé mais alta continua a emitir a mesma poluição e a vila e as áreas locais continuam a sofrer.
The results of the analysis have been made public and discussed. Even though all agreed as to how bad they are, no one is prepared to do anything about it.
Os resultados das análises foram divulgados, discutidos, embora todos concordem sobre o quanto é mau, mas ninguém está preparado para fazer nada a respeito.
The association has attended many meetings and we have asked the questions. The answers we get are, it's complicated, and we need to do more tests and scientific analysis.
A associação participou em muitas reuniões, fez muitas perguntas. As respostas é muito complicado. É preciso fazer mais testes, análises, mais estudos.
This problem has been happening for 10 years. What do we have to do to get the government to act? We need to move forward. We cannot let this problem carry on. We need solutions.
Nenhuma destas respostas é aceitável. Este problema vem acontecendo há 10 anos. O que é que precisamos de fazer para que o governo haja? Precisamos de continuar. Não podemos deixar este problema continuar. As soluções estão aqui.
The recommendations agreed last year by the parties need to be made law. Legal systems and procedures that already exist need to be implemented. We need funding for independent analysis of air, water and soil.
As recomendações ao governo do ano passado, portanto, precisam ser transformadas em lei. Sistemas e procedimentos precisam ser implementados. Para implementar essas leis, precisamos de financiamento para análises independentes da ar, do água e do solo.
European Union regulations regarding smell and emissions need to be implemented by fully trained personnel.
Os regulamentos da União Europeia relativamente a odores e emissões têm que ser implementados por pessoal altamente qualificado, trabalhadores.
Results from analysis should be acted upon immediately to contain any further damage to the environment and the population.
Os resultados da análise têm que ser imediatamente tomados em consideração para evitar mais danos ao ambiente e à população.
As an environmental impact study was carried out when the factory began, as no impact environmental impact study was carried out on when the factory began operating, there needs to be a continuous monitoring of all aspects of processes adopted by the factory.
Como nenhum estudo de impacto ambiental foi realizado para este tipo de indústria, para esta fábrica, ela começou a funcionar. Portanto, é necessária realmente uma monitorização contínua de todos os aspectos do trabalho da fábrica.
The health of the population needs to be monitored so that future health problems can be identified. Open discussion with local people before licenses are issued would highlight concerns that people have, and then compromises can be made.
A saúde da população precisa de ser monitorizada para que futuros problemas de saúde possam ser identificados. Uma discussão aberta com as pessoas que moram lá. Na área, antes dessas licenças terem sido levantadas ou permitidas, destacaria realmente as preocupações das pessoas.
There is a need for action and solutions within a smaller timescale.
É preciso uma necessidade de ação e solução rápida, urgente.
All the above should be funded by the industry that it relates to, by the use of tax revenue. This will produce a positive communication between industry and the population, resulting in a more profitable and environmentally friendly system.
Tudo acima, portanto, dito, devia ser financiado pela indústria no seu todo, portanto, relacionada com esta economia do olival. Isso produzia uma comunicação positiva entre a indústria e a população, resultando num sistema mais lucrativo para todos e ambientalmente correto. Nada disto é complicado, é preciso agir.
Muito obrigado. Passamos agora à ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra à Sra. Deputada Anilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Vereadora. Cumprimentar também a Dra. Fátima Mourão e a Sra. Ellen Chance. E eu gostava de começar pelo seguinte. O tema é um tema que mereceu aqui o consenso há quase um ano de vários partidos políticos que tiveram o entendimento de se juntarem e votarem por unanimidade um conjunto de resoluções que reconhecem o problema e fazem um conjunto de recomendações. Ouvimos aqui relatos daquilo que é a dificuldade de viver sobre uma respiração que é deficiente por força do ar impróprio de uma aldeia que está a 300 metros de uma fábrica, e ouvimos também o Sr. Presidente da Câmara dizer que a Câmara promoveu por si próprio e pagou um conjunto de análises à qualidade do ar e tem feito um conjunto de estudos, de auscultações, de debate, mas a verdade é esta e é por aí que eu quero começar. Nós temos muitos estudos, passaram 10 anos e estas populações estão na mesma. E, portanto, o tempo passou e a pergunta que eu tenho que fazer é quando é que previsivelmente nós temos uma solução. Porque, de facto, 10 anos depois, nós continuarmos a ter pessoas com estas queixas, com vidas suspensas, eu diria mesmo isto, com vidas suspensas, que não podem estender roupa, que não podem ter uma piscina aberta, que não podem fazer nada ao ar livre durante o verão, é uma limitação e um constrangimento imenso que tem que ter uma ação diferente daquela que tem tido. Não estou a menosprezar ou a diminuir o que foi feito, porque a Câmara já fez aqui um trabalho importante, mas é preciso fazer mais, sobretudo se atendermos ao facto de que, eu diria, até corresponde a cor da Câmara com a cor do Governo, eu permitir-me-ia dizer que talvez fosse bom haver essa aproximação, talvez até mais facilitada por essa via, de poderem chegar mais perto das entidades responsáveis e de poder exercer em nome destas populações uma força mais efetiva, um lobbying mais concreto, que resulte de facto em soluções concretas. Eu pedia também ao Sr. Presidente da Câmara se poderia eventualmente disponibilizar a esta comissão a documentação relevante, o acervo que já têm desses estudos e destas reflexões, destes debates que foram feitos, devem ter atas e, portanto, se não se importa de fazer chegar a esta comissão essa mesma documentação para que também possamos ter mais dados sobre este problema. Relativamente à Associação Ambiental, eu só posso louvar a coragem de não baixarem os braços 10 anos depois, sobretudo porque a emergência e a iminência do problema com que se confrontam diariamente é grave. São poucos, mas têm a mesma dignidade que qualquer outra pessoa noutro local. louvar, sem dúvida, o facto de terem feito chegar estas vossas queixas e, sobretudo, este vosso sofrimento a todas as bancadas parlamentares, e dizer que da parte do PSD mantemos a nossa preocupação e a nossa atenção e, sobretudo, um trabalho intenso de proximidade convosco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena. Passo agora ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os presentes. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Freire do Alentejo, Dr. Pita Ameixa, Sra. Vereadora, representantes da Associação das Fortes. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em vir aqui à Assembleia da República trazer o vosso contributo para encontrarmos juntos a melhor solução para este que é um problema naturalmente grave e que afeta diretamente a população das Fortes. Não vou, naturalmente, repetir, até porque coincidiu com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Freire do Alentejo, nomeadamente do histórico deste problema e das águas russas, como era assim designado, e do problema que atravessamos hoje. Realmente foi também a minha intervenção inicial, referiu todo esse problema e o problema que atravessamos no Baixo Alentejo, nomeadamente do Conselho de Freire do Alentejo. Depois, dar duas notas prévias. Uma delas é a atitude da Câmara Municipal de Freire do Alentejo, tem tido uma atitude positiva e proativa em encontrar soluções. Aliás, isto há pouco foi realçado pelo Sr. Presidente da APA, no encomendar os estudos, monitorizar, não falar de cor, mas sim com uma base científica e analisando, disponibilizando esses estudos, e dos representantes da Associação que têm vindo aqui a trazer esse problema e que têm sido aqui por a Assembleia da República, como já foi referido pelos partidos, têm sido abraçado e relevado e dentro das nossas competências têm sido evidenciado. E esta audição dos senhores complementa aquela que foi feita antes, nomeadamente com o IAPMEI e com o Presidente da APA, que tiveram a oportunidade de referir tudo aquilo que está a ser feito, que está a ser feito no terreno e que está a ser acompanhado e os seus constrangimentos, que eu considero, em alguns casos, apenas constrangimentos burocráticos, porque, efetivamente, todos parecem terem ter razão, mas tem que se encontrar a solução. Acho que esta audição ficou coxa, ou pelo menos ficou parcialmente concluída com o facto de não termos tido aqui a CCDR. Percebemos hoje, com a explicação técnica que foi, que é uma parte importante, que devia vir aqui a explicar à Assembleia da República, uma vez que a Câmara está a fazer o seu trabalho, uma vez que as outras instituições estão a fazer o seu trabalho, e é a CCDR que complementa essa informação e, naturalmente, ficou hoje aqui percebido e constatado que tem que ser um dos intervenientes diretos para encontrar a solução. Porque, como foi aqui dito, e esse também é a minha percepção, a monitorização tem que ser contínua, uma vez que o problema é contínuo. Foi dito aqui que a colaboração não é contínua, chegámos aqui também à conclusão que a colaboração é praticamente contínua, uma vez que a produção é tão grande e que isso vai dando aqui. Por isso, destas duas notas do trabalho que está a ser feito no terreno, da discussão, da técnica, da base científica, da colaboração das entidades, da postura proativa da Câmara de Freire do Alentejo, da vossa postura em colaboração com as entidades de uma forma positiva, leal, verdadeira e que apenas defende os interesses da população sem outros por trás, e eu louvo essa atitude, e essa é a atitude correta, e quero aqui, como deputado do Partido Socialista, reconhecer esse vosso comportamento. É urgente passarmos à prática e é urgente dizer que a CCDR, como foi aqui explanado com os outros intervenientes anteriores que explicaram do que estão a fazer da segunda fase do estudo, que tem que vir também aqui a esta Assembleia da República tomar uma providência e encontrar a solução, porque são eles que têm efetivamente esse poder executivo, esse poder atuante de efetivamente encontrar a melhor solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras da Associação. Obrigada por estarem aqui esta tarde. Bem, eu queria começar pela questão da economia circular e do conceito, porque de facto parecem existir diversos conceitos relativamente à economia circular. Esta privilegia a redução da exploração dos recursos em detrimento da intensificação que se tem vindo a identificar na monocultura que tem vindo a proliferar no Alentejo. E, no meu entendimento, 15 mil hectares em 65 mil hectares é um quarto quase da exploração que estamos a falar. falar é já bastante do território a ser entregue à monocultura. E nós sabemos, de facto, se em 2012, na área do Alqueva, da EDIA, eram 13,4 mil hectares, neste momento temos 52 mil. O crescimento está exponencial e, de facto, não tem havido medidas preventivas, nem sequer licenciamento condizente com as necessidades ambientais relativamente a este tipo de cultura ou qualquer tipo de monocultura existente no nosso país. E se neste momento nós estamos a falar deste avanço, estamos também a falar de um problema que já se identificava há 10 anos atrás e que continua a não ter resposta. Continua a não ter resposta, apesar de a própria Agência Portuguesa do Ambiente ter dito aqui, e não me parece, Sr. Deputado Pedro Carmo, que tenham sido constrangimentos burocráticos, o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente disse explicitamente que há um problema de excedência dos valores limite. De facto, a Agência Portuguesa do Ambiente, tal como a CCDR, tendo em conta as avaliações que foram feitas, neste momento deveria ter mantido a suspensão da elaboração desta fábrica. E, neste momento, esta manutenção ou a possibilidade de emissão de nova suspensão está atribuída à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, tal como nos foi dito pela Agência Portuguesa do Ambiente e tal como nos foi dito pelo próprio IAPMEI, que passa agora a ser a Câmara Municipal a ser a coordenadora do licenciamento e que poderá e será também uma das sugestões da APA que fará a CCDR, que fará chegar, imaginamos nós, à Câmara Municipal, a ideia de suspender a elaboração conforme as condições climatéricas. O que eu gostava de perguntar aqui ao Sr. Presidente é se, chegando esta, e nós ouvimos aqui esta tarde, ou seja, não é nenhuma invenção, digamos assim, foi de facto o que o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente falou hoje, é que se estão disponíveis de facto para suspender a elaboração desta empresa devido às decorrências que continuam a existir, aos problemas que continuam a existir e de saúde pública e a nível ambiental, porque de facto neste momento o que nós temos estado a fazer ou o que se tem estado a fazer é empurrar a poluição com a barriga para outros sistemas, mas de facto esta economia circular não está a resolver o problema concreto que está em cima da mesa e que afeta as populações. E depois gostaria também de perguntar qual é que tem sido a articulação com a CCDR, que tem sido quem tem tido o papel central na articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e depois o próprio processo de licenciamento com a Câmara, porque neste momento tem essa competência que foi atribuída. Nós entendemos que não faz sentido que esteja atribuída à Câmara, mas neste momento queríamos perceber quais são, qual é a documentação que têm em vossa posse relativamente ao licenciamento desta unidade fabril, se remete à IAPMEI ou se já tem novos dados neste momento em vossa posse. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos foram prestados. Questionar mais o Sr. Presidente da Câmara. Realmente fiquei preocupado com a posição que aqui assumiu. Aliás, posso mesmo dizer que o Sr. Presidente está entalado. Está entalado entre querer parecer e agradar à população e entre querer estar a apoiar a elaboração desta unidade industrial. Pareceu-me resignado, quase usando as mesmas palavras que o diretor da empresa usou aqui há uns tempos, de que se querem desenvolvimento têm que ter poluição. A verdade é que, sendo algo velho, é verdade, que sempre que esta produção de azeite produzia efluentes líquidos que tinham danos para o ambiente, mas não é um fim em si próprio, é possível, neste momento, com o desenvolvimento tecnológico que temos, tratá-lo de outra forma. E nós conhecemos bem aquilo que está em causa. Aliás, o Sr. Presidente conhece de certeza absoluta que o efluente gasoso não é o único problema. O efluente líquido que esta empresa, aliás, quando falamos de elaboração, ela é contínua. É contínua porque, durante uma parte do ano, tem a produção do efluente gasoso produzindo aquela queima. Mas a outra parte do ano está a secar, a evaporar a água que sobrou, que tem nas suas bacias de retenção.
projetadas através de canhões de água que projeta no solo. E isto não é nada positivo para o ambiente, não é nada positivo para o solo, não é nada positivo para os cursos de água. O senhor Presidente até tem dúvidas do que é uma monocultura. O senhor Presidente conhece de certeza absoluta que na herdade dos Marmelos existe 2.500 hectares de olival. Ora, se o senhor Presidente não sabe o que é uma única cultura em 2.500 hectares, que se não considera que isto é uma monocultura, que é detentor o Grupo Melo, estamos aqui, bem, com muitas dúvidas relativamente ao que é a monocultura. Até porque o senhor Presidente fez aqui um comentário que é preciso ajudar estas empresas num processo de reconversão. Estamos a falar da Migasa. É o maior produtor mundial de azeite. Precisa de ajuda para quê? Mas que conversa é esta de fundos europeus para esta gente? O que é que nós queremos? Emprego. Realmente emprega. E quanto é que nós estamos a perder de emprego? Com a destruição do nosso distrito, com a destruição do nosso Alentejo, com a destruição do que nós temos, da nossa riqueza. Quem é que está a levar a riqueza? São os residentes em Ferreira do Alentejo ou são aqueles que exploram aquela terra e aquela água que é nossa e quem leva essa riqueza? Chega à população de Fortes, chega à população de Ferreira do Alentejo. Sabe porquê é que não se preocupam mais, Sr. Presidente? Porque muitos dos que têm a decisão na mão estão a quilómetros de distância daquela poluição. E esta gente está a metros de distância. É isto que temos de ter em consideração. Não estamos a dizer que se tem que fechar a empresa, mas esta empresa tem recursos suficientes económicos para poder eliminar a poluição que faz. E eu tenho que lhe perguntar, Sr. Presidente, está confortável com as responsabilidades que o Estado lhe deu de ter que assumir a autorização da elaboração desta unidade industrial? Está confortável em ter no seu território duas unidades desta natureza? Está confortável com 30% da área agrícola que tem neste momento ser só olival?
Eu queria dizer que fosse terminado, Sr. Presidente.
Eu tinha muitas mais questões para colocar e é preciso que a gente tenha consideração que a população tem razões e a população, a questão que faço à população é somente esta. Imaginando que não tinham visto qualquer melhoria do ano passado para este ano, notará alguma diferença?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pediu a palavra para o efeito.
Por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sobre a dos trabalhos.
O que é que se destina? Faz favor.
Não me esqueça. Sr. Presidente, o PSD respeita muito o poder local e o poder local, e neste caso concreto, as câmaras municipais ou as juntas freguesias não estão sujeitas à tutela do Parlamento. E nessa circunstância nós nos revemos em qualquer comportamento da qual resulte uma fiscalização da atividade da Câmara, como acabou de acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, calma, que vamos continuar com a nossa audição e dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, pelos vistos, vou ter que pedir aos senhores deputados, se entenderem que eu estou a ultrapassar os meus limites e estou a fiscalizar a Câmara, que façam um pi para eu mudar de assunto. Eu também não entendi onde estivesse aqui qualquer tipo de fiscalização. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo e a Sra. Variadora, as senhoras da Associação Ambiental Amigos de Fortes, e dizer que, de facto, nós estamos aqui perante um problema grave, não só do ponto de vista ambiental, mas também da saúde pública, que ganhou a dimensão que ganhou do ponto de vista institucional pela luta das populações de Fortes e pela associação que está aqui presente hoje connosco, e que culminou com uma recomendação aprovada por unanimidade nesta Assembleia da República. O que é verdade é que depois de várias vistorias, de recomendações, de estudos, de pareceres e até de uma suspensão, o que é verdade é que hoje as populações de Fortes continuam a viver num inferno que nem sequer, em algumas alturas, podem estender a roupa, nem sequer podem, em algumas alturas, ir ao seu quintal, isto já para não falar dos problemas de saúde associados à elaboração desta unidade de bagaço de azeite. Em relação à associação, não tinha muitas perguntas a fazer, a não ser que tivessem dado conta de alguma movimentação no terreno que possam indiciar que o Governo está empenhado em dar cumprimento à resolução que aqui foi aprovada por unanimidade e dizer que continuem a lutar porque, se não lutando, é que de facto não vamos a lado nenhum. Senhor Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, sem querer entrar aqui no pormenor da fiscalização, tenho, no entanto, algumas perguntas para lhe colocar. O Senhor Presidente entenderá, se entender que está a ser fiscalizado, não responde, porque eu também o entenderei. Agora, com as novas competências, a Câmara Municipal vai ter aqui um papel central neste e noutros processos. E aquilo que eu tinha para lhe perguntar era se o Sr. Presidente considera que a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo tem meios humanos e técnicos que possam aferir da conformidade, no fundo, dessa elaboração com as normas, nomeadamente com as normas ambientais e de saúde pública. E também gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara equaciona, como, digamos, instrumento de último recurso, proceder à suspensão da elaboração da empresa até à resolução do problema. Depois, porque de facto nós temos aqui, é preciso compatibilizar de facto os valores ambientais com os valores económicos, ninguém está a dizer que não deve haver fábricas, o que nós consideramos é que deve haver fábricas, mas devem respeitar as leis e sobretudo as leis ambientais, até porque depois está aqui também efeitos colaterais que se calhar não estão a ser ponderados, porque nós também temos notícias de que há algumas unidades turísticas que existem em redor de Fortes que estão a sentir-se, e portanto aquilo certamente que não é um cartão de visita para quem quer fazer turismo à volta de Fortes, e portanto também é neste jogo também que é preciso ponderar. Depois, Sr. Presidente, o representante da APA, agora na audição anterior, propôs uma comissão de acompanhamento e eu queria também que se pudesse pronunciar-se sobre a utilidade desta comissão de acompanhamento e se a Câmara já tinha conhecimento, está envolvida no processo, vai estar como é. E por fim, eu não percebi quando o Sr. Presidente referiu que a empresa terá manifestado disponibilidade para reconverter o processo de elaboração e de forma a não poluir e a não causar danos nas populações ao nível da saúde pública. Eu queria saber se houve data para isso, se há um calendário ou se foi apenas uma proposta do género, depois logo se vê, mas nós manifestamos o interesse em reverter o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Vamos então agora às respostas dos nossos convidados. Senhores deputados, vamos prosseguir com a audição. Senhores deputados, vamos prosseguir com a audição e dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira de Alentejo. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria agradecer as vossas questões, que, sem dúvida, podem contribuir para um melhor esclarecimento destas questões. Eu vou seguir aqui a ordem que falaram, mas estava o deputado do PCP primeiro, porque tinha sido o autor do requerimento e por isso estava aqui apontado em primeiro lugar. O Sr. Deputado afirmou que não se deve fechar a empresa. A associação também tem dito isso. E, portanto, nesse sentido, está de acordo também com a Câmara. Nós também achamos que não se deve fechar até ao ponto em que seja possível resolver o problema da poluição ambiental excessiva que ocorre. Porque se não for possível resolver isso, então teremos que ver, se calhar, as coisas de outra maneira. Mas nesta fase em que estamos, nós ainda pensamos que é possível compatibilizar, até como eu disse há pouco, a produção de azeite é uma coisa que sempre existiu, na nossa região atual em particular. Para nós as oliveiras não são uma novidade, é uma realidade ancestral, histórica, tem milhares de anos. Não é? Aliás, uma planta adaptada própria, diria quase autóctones, não é? Do nosso território. E a existência dos lagares, a mesma coisa. Nós em frente temos uma estação arqueológica que vai agora ser classificada como património nacional, justamente tem um lagar que tem 2000 anos, né? Portanto isso é uma coisa que está muito incluída no nosso território. Agora, Sr. Deputado, portanto eu peguei aqui a nota que o Sr. Deputado afirmou, não se deve fechar a empresa, apontei isso aqui. Perguntou, o Presidente da Câmara parece estar resignado. Talvez tenha ficado com essa impressão, eu peço desculpa, eu, porque não me deve ter explicado talvez bem, mas na verdade a entidade pública que até agora mais tem lutado em relação a este problema, que mais iniciativas desenvolveu aqui, há bocado fiz uma lista delas, foi a Câmara Municipal, e portanto nós não estamos resignados, é a resposta que tenho para lhe dar, não estávamos, nem estamos, nem estaremos. É claro que as câmaras não têm competências em matéria agrícola. Portanto, a existência de determinadas culturas com certas áreas, ou se os proprietários da terra semeiam oliveiras, ou vinhas, ou cereais, ou batatas, ou arroz, etc., etc., não é, a Câmara não tem nisso
capacidade de decisão nem sequer é ouvida a esse respeito. Portanto, legalmente não é assim. Portanto, nós não temos aí capacidade de diferenciar. De qualquer forma, só para dar aqui uma opinião sobre isso, eu acho que era muito importante que o Estado, que a Assembleia da República, o Governo, os órgãos políticos do Estado, também pudessem influenciar ou até intervir do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, para que a nossa agricultura seja cada vez mais uma agricultura sustentável, uma agricultura que respeite o ambiente. É importante evitar as monoculturas excessivas, estamos de acordo com isso, e a Câmara está preocupada com isso. Eu não disse que não estava preocupada, e deu os dados, deu os vários ângulos do problema. Quando falei das fábricas, falei também das fábricas em geral, porque nós não temos só o problema das fortes, temos mais as outras, também nos preocupam. E quis pôr aqui, em cima da mesa, os vários dados do problema para os seus deputados os terem. Mas, por exemplo, o caso que referiu de herdado do Marmelo, que é uma extensão junta, apreciável, que faz bom azeite, mas tem realmente essa extensão. No entanto, é uma herdade, uma exploração agrícola que vale a pena também conhecer, porque ela é feita em moldes bastante modernos, né, e atuais. Apesar de ser intensiva, ela tem um modo de produção, inclui modos de produção biológicos, e tem no interior desses hectares que referiu zonas de proteção, quer dizer, há zonas de sem agricultura e zonas de montado, manchas que foram resguardadas dentro desses oliveiros. Por acaso, nesse caso, há esses, não sei se é suficiente, se é bom, se é mau, não estou aqui a fazer juízo de valor, estou só a informar de um facto. Possivelmente seria preciso que o Estado, que o Estado tivesse mais intervenção, no momento de licenciar, digamos assim, se a palavra licenciar estiver bem posta, as culturas que são postas no terreno, e nesse processo o Estado pudesse exigir que certo tipo de agricultura, que certa defesa do ambiente, que certas zonas que fossem reservadas, que isso pudesse ocorrer a mais sítios. Nós achávamos isso positivo. Depois, isto é o que eu acho que tinha para responder. Em relação ao Sr. Deputado do PSD, em primeiro lugar, dizer que a documentação que a Câmara tem tem sido disponibilizada, desde logo foi aliás, o estudo da APA, que foi pago pela Câmara, foi apresentado em primeira mão, publicamente, em Assembleia Municipal, com a presença da associação toda. Foi lá que tomaram conhecimento. Toda a gente pode discutir, todos os partidos, etc., livremente. Os nossos documentos estão à disposição dos partidos, se os quiserem, e da Comissão, se o pedir, serão entregues. O Sr. Deputado disse porque é que a Câmara, isto é um problema que tem 10 anos e que a Câmara devia aproveitar porque é da mesma cor do Governo para resolver o problema. É uma boa sugestão. Talvez não, tá, por a seguinte razão. Em primeiro lugar, se o problema tem 10 anos, já teve vários governos. A Câmara, nós só temos um ano e pouco ainda de mandato. Além disso, nós, Câmara, com qualquer governo, colocamos-nos numa posição isenta e institucional, e não numa posição partidária. Nós tratamos com este governo, com estes ministros, com estes membros do governo, ou com quaisquer outros, da mesma forma. Uma forma institucional, porque nós fomos eleitos para representar toda a população. Votar em nós, não votar em nós. Nós temos uma responsabilidade institucional perante a Constituição e perante a nossa população. E é assim que nós atuamos. Queria também cumprimentar o deputado Pedro do Carmo, agradecer as informações que ele deu. Portanto, não fez nenhuma pergunta concreta, mas também deu alguns esclarecimentos, nós tomámos nota. Em relação à senhora deputada Maria Rola, tem um outro nome no meio. Maria Manuela. A questão da monocultura. O Conselho de Freio do Alentejo é um concelho com é uma grande potência agrícola, com grande capacidade agrícola. Foi sempre. Já teve problemas até de... Eu quando vou dizer a afirmação que vou fazer não é para desvalorizar a situação atual, mas é uma verdade histórica. Já teve problemas de monocultura no passado mais graves do que tem hoje, que foi a campanha dos cereais.
Ferreira do Alentejo era o centro daquilo que se chamava o celeiro da nação no tempo do século XIX, mas sobretudo no século XX com o Estado Novo. Foram feitos grandes abatimentos montados e havia grandes campos de cereais, milhares e milhares de hectares de monocultura de cereais, muito mais que agora. Agora, com o regadio, tem chegado ao território novas culturas. O olival é uma cultura tradicional, ancestral e antiga, muito autóctone, mas têm chegado novas culturas e continuam a chegar novas culturas. Eu tenho a ideia de que essa diversificação é capaz de poder ser mais incrementada. No entanto, era necessário que o Estado tivesse isso em consideração. Como já disse há pouco, quando se faz agricultura, isso devia ser visto por alguém. A Câmara Municipal está neste momento a encetar um processo de revisão do Plano Diretor Municipal PDM. O que existe é de 1996, portanto, anterior a esta realidade, e não a previa. E nós agora temos a intenção de prever, portanto, a Câmara Municipal, naquilo que for legalmente possível, irá estabelecer no PDM o ordenamento do território que defenda estas questões. E uma das que nós pensamos que podemos fazer é, desde logo, algum afastamento das culturas em relação às povoações e às habitações. Depois, lá mais por dentro dos campos, não sei se poderemos intervir nisso, mas temos uma empresa da especialidade independente que está a estudar isso. Portanto, nós, em 7 PDM, que neste momento estamos a mexer nele, faremos aquilo que legalmente for possível para termos um território ecologicamente equilibrado, em que possamos ter desenvolvimento com um ambiente sadio. E é isso que a Câmara quer fazer e irá fazer. Senhora Deputada, já não vou conseguir dizer tudo, vou só aqui dar uns tópicos. O Sr. Deputado levantou por lá que eu queria falar um pouco mais em detalhe, mas não vou, que é sobre, e mais perguntaram isso, acho que também o deputado Zé Luís Ferreira já agora responde a todos, que é a questão das competências em relação ao sistema da indústria responsável, que é quem é a entidade coordenadora para licenciar, para encerrar, etc. O IAPMEI comunicou à Câmara que passava a ser a Câmara. A Câmara respondeu ao IAPMEI que, na sua interpretação da lei, não está de acordo com isso. A Câmara e os técnicos da Câmara não têm a mesma opinião, nem a mesma interpretação da lei que tem o IAPMEI. Portanto, nós recusámos essa competência. Neste momento, a Câmara está a contratar especialistas em direito administrativo, os melhores especialistas do país em direito administrativo, para discutir esta questão, porque nós achamos que o IAPMEI está errado. E, além disso, o problema que se põe também, o deputado Zé Luís Ferreira perguntou isso, e bem, é que se a Câmara fosse responsável, que nós entendemos que não é, que se fosse competente, mas não é, nós não temos capacidade instalada para enfrentar esse problema. O IAPMEI terá. Agora, a Câmara não tem. Nós não temos técnicos, não temos pessoal qualificado para isso. E, portanto, esse assunto para nós é um assunto em discussão. Não o assumimos neste momento. Sobre a articulação com o CCDR, eu diria que tem sido boa. Nós chamamos a CCDR, ela veio logo. A CCDR tem sido proativa. A CCDR foi através da CCDR que a Câmara conseguiu levar ao encerramento da fábrica para fazer obras. Foi com a colaboração essencial da CCDR e iniciativa da Câmara que se levou ao encerramento da fábrica para obrigar a fazer obras. Portanto, eu tenho uma boa ideia da posição que a CCDR tem tido nesta matéria. Portanto, deputado Zé Luís Ferreira, que era o último, acho que já agora com estas respostas já respondi às dele. É preciso respeitar as leis, disse ele, nós estamos de acordo. Esta questão das análises que é feitas às emissões da fábrica tem que respeitar a lei. Foi isso que nós fizemos ao contratar o IAPMEI para ver se cumpre a lei. E a própria fábrica é obrigada a fazer na chaminé essas análises que são feitas não pela empresa da fábrica, mas por uma entidade independente certificada, como a Câmara, por exemplo, faz análise à qualidade da água. Não é a Câmara que faz, é uma empresa certificada que faz. Está certificada. Portanto, isso foi com essas análises feitas na chaminé que foi possível a CCDR
com o impulso da Câmara, mandar encerrar a fábrica para fazer as obras. Penúltima coisa, tomei nota também que ele disse, escrevi aqui, é preciso compatibilizar o desenvolvimento económico com o ambiente, estamos nessa, estamos de acordo. Finalmente, reconversão das empresas. Elas existem, têm o seu lado positivo, como já foi dito, nós achamos que temos que conviver com elas da melhor maneira e que se neste caso há um problema que é grave, nós todos temos que estar unidos para tentar resolver esse problema. E é nesse sentido que nós achamos que devemos estar também ao lado das empresas para que elas deixem de criar este problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora a representação da Associação Ambiental Amigos de Fortes, Sra. Fátima Marão. Perguntas, já não há respostas agora. Agora as senhoras é que têm que responder às questões que foram colocadas. Se tiverem alguma questão
a
acrescentar.
O que nós temos aqui para dizer, naturalmente, é que vamos continuar a manifestar, como nos manifestamos sempre. Se realmente há dois anos ouvíamos dizer que não queríamos de facto que se fechasse a fábrica, porque pensávamos que o processo ou a resolução do problema era célere, passado dois anos vemos que realmente se calhar a fábrica precisa de ter uma mão mais firme das entidades. Como estamos a ver um pouco, ninguém está a querer assumir o problema, porque é preciso realmente uma coordenação das várias entidades e ela está a ser difícil, essa coordenação e realmente das várias entidades, e vamos ver quanto tempo é que vai demorar. Também pela APA, que as análises eram para ser feitas logo em novembro, dezembro, elas chegaram esta semana e a fábrica fechou, porque numa conferência foi dita que as análises iam e os sensores iam para lá e a fábrica nesse dia fechou a laboração. Portanto, realmente continuamos a ver más práticas da parte do industrial. Para nós o industrial realmente não é uma pessoa que podemos confiar, por realmente várias tentativas de conversa que temos tido de canal sempre foi não correto connosco. Continuamos a dizer que é preciso também investigar que tipo de industrial temos ao nosso lado. É preciso também ver o modus operandi dessa personagem e ver como é que as pessoas atuam no nosso território. Portanto, vamos continuar a dizer, temos que continuar, porque as instituições elas próprias não estão articuladas para fazer uma ação. Pronto, é o que temos para dizer.
Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a Sra. Vereadora também, os representantes da Associação Ambiental Amigos de Fortes, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos continuar a acompanhar este processo. Achamos que é muito importante a participação da população, assim como da autarquia e das várias entidades que de algum modo se relacionam com o licenciamento e com o controle ambiental da fábrica, e parece-me que estas duas audições deram alguns contributos nesse mesmo sentido. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.